Pauta.
Olá, ouvintes. Esse é o podcast Elas Debatem, produzido pelo coletivo Elas Podem. Eu sou a Aimee Martins, diretora do coletivo e host desse podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o assunto do mês, né, de setembro. Não vamos fugir do debate do Setembro Amarelo, mas dando aqui um recorte de gênero na perspectiva das mulheres, que tem vários pontos aí que são importantes que a gente precisa debater. Então, antes da gente começar, quero convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais, @coletivo Elas Podem. A gente está sempre postando conteúdos complementares aos temas que a gente aborda aqui. E também lembrar vocês de não deixar de assinar a nossa newsletter mensal, que vai estar sempre com conteúdo especial. E o link consta aqui abaixo na descrição do episódio. Para fazer esse episódio hoje comigo, eu estou aqui com a Luísa e com a Júlia. Luísa, fala para a gente, fora dos stories, você está bem?
Quem está bem em 2021, né? Essa é a pergunta. A gente tem que prestar muita atenção em como a gente está, mas também sem impor aos outros estar o tempo inteiro muito bem, né? Porque hoje em dia está cada vez mais difícil. Bom, pessoal, olá, ouvintes do podcast. Aqui é a Luísa, eu sou integrante do coletivo Elas Podem. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre uma pauta que é relevante o ano inteiro, mas, como a Aimee disse, estamos no Setembro Amarelo, então faz sentido ser debatido especialmente nesse mês em razão da campanha do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, como muitos e muitas já sabem, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. A campanha que envolve o mês inteiro de setembro começou aqui no Brasil em 2015, mas desde 2003 nós já temos o dia 10 de setembro como dia mundial, né, no mundo inteiro, como o dia da prevenção do suicídio. E nesse mês que carrega essa campanha tão importante, não tem como a gente não falar de temáticas diversas que envolvem a saúde mental dos que convivem conosco, a saúde mental de quem a gente ama, mas também, e muito atenciosamente, a nossa saúde mental. E sendo esse aqui um podcast que fala de gênero, é urgente que nós passemos a dar atenção para a saúde mental das mulheres. Nós devemos falar mais sobre a saúde mental das mulheres. Nós, mulheres, estamos desenvolvendo cada vez mais transtornos psicológicos, muitas vezes carregado dessa sensação de que precisamos dar conta de tudo. Ou então, pior ainda, né, que não somos capazes do que estamos nos propondo a fazer. E não é de hoje que a sociedade impõe sobre a mulher o papel de ser multifunções, de ser mãe e uma boa cuidadora da casa, mas também tem que ser uma pessoa independente, com um bom emprego e que tem planos para o futuro. E além disso, com a pandemia e todas as problemáticas sistêmicas e sociais que surgiram com a pandemia, nós temos uma infinidade de mulheres que não estão se sentindo suficientes, que não estão se sentindo capazes. Quanto a esse tema, a gente pode citar uma síndrome que é muito comum entre mulheres, a chamada síndrome da impostora, o que pode dizer muito sobre o momento do mundo que nós estamos vivendo e sobre a forma que isso atinge as mulheres. Então, para conversarmos sobre a síndrome da impostora, nós convidamos hoje aqui a Júlia Palmieri, que é psicóloga e vai orientar a gente aqui nesse assunto. Bem-vinda, Júlia.
Obrigada. Fico feliz de estar aqui debatendo com vocês sobre essa temática importante, né, de pensar a saúde mental das mulheres e dando esse enfoque aí na síndrome da impostora, que meio que afeta a todas e a cada uma de nós, em alguma medida, né?
Júlia, você já se sentiu uma impostora? Fala pra gente um pouco o que é ser uma impostora, se sentir uma impostora, e por que isso é chamado de síndrome da impostora.
Olha, eu já me senti, e acredito que muitas das pessoas, sobretudo mulheres que vão ouvir de alguma forma isso, também já se sentiram, né? E a síndrome da impostora, ela carrega esse nome de síndrome, mas não é considerada propriamente uma doença, não está em nenhum manual estatístico diagnóstico, mas esse fenômeno, assim, começou a ser pensado na década de 70, para uma pesquisadora norte-americana, para estar se referindo a uma experiência de sensação de ansiedade, de medo, de apreensão após algum sucesso. no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Então, aquela velha sensação de, ai, vão descobrir que eu não sou tão inteligente assim, vão descobrir que eu não sou tão capaz assim, essa vaga eu não merecia, ai, fui, de alguma maneira, promovida ou reconhecida, mas não aceito esse reconhecimento. Então, essa sensação de que, bom, sou uma fraude. Sou uma impostora, não mereço esse reconhecimento. Isso que é aí que se vem se chamando de síndrome da impostora, e que é um movimento, é um conjunto de sintomas, digamos assim, de base social, de base cultural, que nos atravessa. Aí a gente pode pensar na questão da competitividade, do neoliberalismo, e na nossa posição de enquanto mulheres, né? Mulher como aquela que falta. Mas pensando nisso, assim, se eu já me senti assim, e nos momentos que eu me senti assim, fico pensando que na minha vida, pelo menos, não foi em qualquer lugar que eu me senti desse jeito, mas foram lugares específicos. Então, durante o mestrado, na academia, e também enquanto psicóloga, de certa forma. E eu fico pensando o que tem em comum entre essas duas posições, e que são posições que se supõem um saber. E eu acho que a síndrome da impostora está muito associada a isso, a quando supõe-se que você deveria saber algo, deter uma verdade, saber fazer alguma coisa. Aquele é teu cargo, aquilo que você exerce. E no mundo acadêmico é isso, né? Ah, ela é mestre, ela é doutora, ela detém a verdade, detém esse conhecimento. Mas a verdade é o impossível. Não, ninguém detém essa verdade, ninguém detém esse saber fazer. E o ambiente acadêmico é masculinista também, se a gente olhar os nossos currículos, se a gente olhar toda a história da formação das universidades no mundo ocidental, né, pautada também no colonialismo, e, na verdade, desse homem antropófago, masculino, ego, logocêntrico. O homem cis, branco, de classe média. Então, a verdade vem daí, né, os nossos filósofos, os nossos pesquisadores. Então, também não é à toa que, enquanto mulher, onde eu me senti é uma impostora foi nesse território. E aí também na clínica, enquanto psicóloga, porque as pessoas também estão sempre buscando uma verdade de si. Então, de chegarem na clínica com isso, quem sou eu, qual a verdade sobre o meu adoecimento, a verdade sobre o que eu sinto, e aí colocam também a pessoa que está fazendo essa escuta clínica na posição de um suposto saber. E esse é um conceito do Lacan, então supõe-se que o outro sabe. E ocupar essa posição, né, que muitas vezes nós ocupamos em diferentes profissões e meios, de quem sabe, é muito difícil. E aí se supõe-se que eu sei, mas eu não me sinto assim, porque fui socializada enquanto uma mulher, a faltante, faz muito sentido se sentir uma impostora.
E, Júlia, hoje em dia não é difícil, assim, a gente encontrar pesquisas, dados que mostram que a síndrome da impostora é mais presente em mulheres, né? É mais comum em mulheres. Você, qual associação você faria, né? Por qual motivo você acredita que isso acomete mais mulheres do que homens hoje em dia?
Eu acho que esse dado, né, que é um dado realmente muito frequente quando a gente vai olhar as pesquisas, de que são as mulheres que se sentem impostoras, isso tem muita relação com o modo como a nossa sociedade ocidental generificou os corpos e as relações. Então, a gente vive numa sociedade generificada. Nós nos pensamos sempre a partir desse atravessamento de gênero, né? O atravessamento de gênero ele é fundamental, ele é o que torna um corpo viável. E o gênero, na nossa sociedade, ele vai ser aquilo que define hierarquias e posições sociais, os papéis sociais. E se a gente pensar também que a síndrome da impostora, né, ou antes, quando começou a ser pensada, a síndrome do impostor, passou a ser considerada nos espaços de trabalho, nos espaços corporativos e organizacionais, a gente está falando, então, de pessoas que ocupam postos de trabalho. E a mulher, quando começa a ocupar postos de trabalho não precários, postos de trabalho em que vai passar a ter um reconhecimento, uma valorização, ela está entrando num território masculinista. E aí eu estou falando de trabalhos não precários também, e de um certo tipo de mulher, da mulher branca, porque também se a gente for pensar no atravessamento de classe e de raça, a mulher negra e a mulher pobre sempre trabalharam, mas empregos que não eram marcados por isso também, de você estar numa posição que pode ser reconhecida, numa posição de quem detém um saber fazer, porque a síndrome da impostora vai estar relacionada a essas posições, né? Um cargo corporativo, um cargo numa instituição, numa empresa, uma profissão, enfermeira, professora, enfim. Então, eu entendo que está realmente, que esse atravessamento de gênero se dá por isso, o modo como a mulher foi subjetivada, socializada. A mulher é aquela que precisa de companhia, ela é aquela que falta, que é histérica, que é puta, que é incompetente, e o homem é esse que ocupa esse lugar do saber, o lugar do poder. Isso está nesse corpo masculino, né? O corpo fálico, em alguma medida.
Júlia, você pontuou bem a questão da gente olhar para qual mulher que estamos falando, né? Quando a gente pensa em posições de poder, em cargos, em trabalhos que não são precarizados, que têm melhor visibilidade, posição social, a gente está falando, sim, de um histórico de mulheres brancas, né? Recente, a gente vê, muito por causa, assim, também de cotas, né? As mulheres negras, mulheres indígenas adentrando no ambiente acadêmico, no mundo corporativo. Então, você acredita que, para esses recortes, a síndrome da impostora, ela pode vir mais, bater mais pesada?
Com certeza, Aimee, acredito que sim. E é também o que eu escuto na clínica, do modo, porque a síndrome da impostora aparece muito na clínica, de mulheres que estão se sentindo incapazes, estão se sentindo mal, e tem aquele efeito rebote de querer dar conta de tudo, aí se esforça muito mais, se esforça o dobro, tá com sintoma físico, com gastrite, com enxaqueca, achando que tem que dar conta de tudo. E eu vejo que quando a gente pensa em mulheres negras e o modo como isso chega na clínica é mais intenso. E aí, se a gente pensar na socialização das pessoas a partir desse atravessamento do racismo no cotidiano, faz muito sentido que se sinta uma impostora, porque são pessoas historicamente subalternizadas, que o lugar social, né, e o modo como o outro reconhece essa pessoa é atravessado pelo racismo, pela subalternização. Então, se intensifica muito mais essa sensação de não reconhecimento, de não valor, da síndrome da impostora. E nas mulheres trans também, isso é algo que aparece, né? São corpos que estão sempre se sentindo fraudes, sentindo que estão ocupando espaços que não deveriam estar ocupados. Acho que é isso, né? De ocupar espaços que não deveriam estar sendo ocupados. Mas tem todo esse movimento dessa insistência na visibilidade, na ocupação dos espaços, o que é muito potente. Mas, ao mesmo tempo, o sofrimento psíquico acompanha, né? E tá ali.
Eu ia fazer um comentário que, enquanto a Júlia falava, eu fui lembrando que, dentro do meu recorte, que é o meu recorte de mulher branca, e também o meu recorte de mulher que teve esse ano a primeira oportunidade de entrar no mercado de trabalho, eu fiz o exato e mesmo ciclo que a Júlia descreveu, que foi a pessoa que levou para terapia a questão da síndrome da impostora e começou a se sobrecarregar para tentar provar para a sociedade assim, não. Eu não sou uma farsa, porque daí então eu vou entrar em três empregos e três projetos e não sei o que lá, e aí você vai e se sobrecarrega sozinha, né? No final você olha e fala: fui eu que gerei essa situação, fui eu que me coloquei nessa situação, eu não tenho nem para quem reclamar, fui eu que me coloquei nessa situação. E também, quando a gente estava aqui pensando na pauta junto com a Aimee, eu lembrei na hora de um quadrinho de uma ilustradora e figurinista, o nome dela é Bruna Maia. Vou até descrever para vocês o quadrinho, porque quando a gente pensou nessa pauta, eu lembrei na hora. É uma cena de uma mulher no banheiro, assim, no chuveiro, cansada, e aí mostra no quadrinho que ela tá menstruada, e aí em cima tá escrito assim: eu não sei se eu vou dar conta. E aí embaixo do quadrinho tá escrito: quando você estiver sobre a água morna do seu velho chuveiro elétrico, sufocada pela síndrome da impostora e questionando as suas habilidades enquanto você torce para a resistência do chuveiro não queimar, lembre-se que tem um homem que sai de casa todos os dias com um sorriso no rosto para debater com gente mais preparada que ele, contando apenas com técnicas rasas de debate do ensino médio. E aí embaixo está escrito assim: e ele ainda ganha para isso. E aí eu lembrei muito disso, porque no começo do ano, quando eu fui dar o meu primeiro passo de pessoa que foi começar a entregar currículo pela primeira vez, a única coisa que eu pensava era: eu não tenho qualificação nenhuma para receber um emprego. Na época eu não tinha nem OAB, e isso é uma grande questão dentro do direito, né? Como você vai procurar emprego tendo OAB? E muita gente veio falar para mim: Luísa, eu tenho um monte de amigo que está procurando emprego sem OAB, sem mal terminar o curso de direito, sem medo nenhum. E ainda deve olhar no espelho e pensar, por que que alguém não me contrataria, né? Então, a gente carrega muito essa questão do eu tenho que ser qualificada e eu tenho que demonstrar minha qualificação o tempo inteiro, porque eu sinto que eu preciso me destacar num meio onde normalmente eu não sou vista, né? Acho que essa é a questão do gênero que mais pega para a síndrome da impostora relacionada às mulheres, que é chegar no lugar já com um receio que normalmente o homem não está carregando, né? E a gente vem carregando a vida inteira esse receio.
E acho que é aquela velha brincadeira que a gente faz, né? Que, ai, queria ter a autoestima de um homem cis hétero. E é uma brincadeira, assim, mas de algum modo isso faz sentido, porque está colocado no modo de socialização desses corpos homem, né? O homem, ele atribui-se a ele o poder, a características fálicas, ele é aquele que pode, ele é aquele que na infância pode muito mais do que a mulher. Se a gente for pela psicanálise, a gente poderia pensar que é aquele o bebê desejado, e a mulher é aquela quem falta. Então, tudo falta para a mulher, e ela vai estar sempre sendo castrada. Então, isso dá nessa dimensão micropolítica, de cruzar as pernas, de não, você não pode ir sozinha, não, você não pode fazer aquilo. E então faz muito sentido que o homem se sinta confortável para entrar nos espaços, para ocupar certas posições. Faz muito sentido que, com muito menos do que uma mulher precisa se dedicar para galgar reconhecimento e espaços, que o homem consiga ocupar e circular por aí, né? O homem é esse corpo que circula, que tem esse poder de circulação no mundo. E nós não, a gente tá sempre ali barrada, né? A mulher é essa que é barrada de algum modo, silenciada. E agora que a gente insiste em ocupar esses espaços, a gente sofre. E aí eu acho que essa é uma questão também, né? Como ir negociando com esse sofrimento, como ir criando espaços para poder dissolver isso de algum modo e a gente começar a se relacionar de outra forma com essa ocupação.
Essa confiança, essa permissão de ocupar os espaços, ela é construída desde a nossa infância. Então, o que você diria, assim, para pais e mães que estão nos ouvindo, que gostariam de educar seus filhos, suas filhas de uma forma diferente, né? O que eles precisam estimular, comportamentos que eles não devem ter com os filhos, especialmente com as filhas, para que quando elas cresçam, sejam mulheres adultas, não caiam tanto nessa condição de se sentir impostora.
Fiquei pensando que eu acho que pensar sobre isso, né, de como um pai, uma mãe, um cuidador vai poder ensinar e educar seus filhos a não reproduzirem estereótipos de gênero e, consequentemente, não passarem por certas situações, para que ele possa fazer esse trabalho com o outro, com o filho, primeiro precisa fazer um trabalho de si sobre si. Porque está encrostado em nós, né? O estereótipo de gênero e a generificação dos corpos, isso tá incorporado, né? Isso se torna carne, aquilo que é da ordem do automático, né? Muitas vezes ter algumas falas, alguns comportamentos. Então, acho que o primeiro passo, assim, é se repensar. É a gente se assumir que o machismo atravessa todos e cada um de nós, que a lógica patriarcal atravessa todos e a cada um de nós, e sempre tentando estabelecer um trabalho ético e estético em relação a si mesmo. E aí isso vai da literatura que a gente consome, o que eu estou lendo, né? Que tipo de literatura eu consumo, que tipo de filme eu consumo, que tipo de autores eu leio, como que é o meu círculo social, com quais pessoas eu me encontro. E de estar sempre tensionando isso, porque aí eu acho que isso consegue ter uma expressão no cuidado com os filhos, né? E aí aquelas coisas de narrar histórias que não tem o estereótipo da mulher delicada, princesa, incapaz, que não dá conta de tudo, que não dá conta de nada, o menino como esse que tudo pode. Então, essas velhas questões, né, que também é um conflito que aparece muito na clínica, do irmão que não precisa fazer nada em casa, mas a menina precisa fazer tudo, precisa dar conta de tudo. Porque também pensando assim, tem mães que passaram por toda uma socialização enquanto essa mulher que precisa estar sempre se provando, e aí na hora que está com a filha, acredita que tem que reproduzir a mesma coisa. A gente, às vezes, não sabe lidar de outro modo, né? Então, de criando crianças, que mulheres que acham que tem que dar conta de tudo. E é isso, cuidar da casa, do gato, periquito, papagaio, dos filhos, trabalhar, estudar, aprender uma língua. Tem que ser essa super mulher que trabalha, que atua 3 períodos, né, em diferentes campos e áreas. Enquanto o homem, ele por si só, né, ele é o gênero em si. A mulher é o segundo gênero, né, se a gente for pegar até a frase da Simone de Beauvoir, que ela fala do segundo sexo. O homem é, a mulher não, a mulher é faltante, ela tem que estar sempre tentando negociar com isso.
É, Júlia, já que a gente tem falado aí bastante sobre como isso é mais recorrente em mulheres, né, como isso acomete mais mulheres, e ela começa com essa primeira sensação da síndrome da impostora, essa sensação de não se sentir capaz, você acha que isso pode desencadear quadros mais graves? Isso pode ir para algo psicologicamente mais grave, talvez psiquiátrico? Como que é? Como costuma ser o andar disso, talvez na clínica ou de onde você observa? Será que isso vai ficando mais grave com o tempo e com a recorrência, né?
Eu acredito que isso pode acontecer assim, porque acho que tem alguns efeitos mais imediatos, né, disso que a gente vem chamando de síndrome da impostora, que é esse efeito de, como você também falou, Luísa, de querer fazer o dobro no espaço de trabalho, de se dedicar muito mais, e são os efeitos imediatos, né, esse efeito rebote. E aí, a partir disso, isso pode se intensificar para um burnout, né, para um esgotamento no ambiente de trabalho, para quadros de ansiedade, para quadros depressivos também, porque eu acho que eu vejo assim um pouco dois caminhos com tudo isso, todos esses defeitos que a síndrome da impostora produz. Um, que é da gente ficar tentando dar conta e se esgotar, então quadros de ansiedade, de burnout, como eu coloquei, e um outro caminho, que é o caminho de recuar. Porque se eu sempre estou sendo vista pelo olhar do outro, se eu tenho sempre que estar me adequando a esse desejo do outro, mas eu vejo que enquanto mulher não, parece que não tem jeito, não importa o que eu faça, eu ainda não vou estar no mesmo patamar que o homem. É um nível de esforço que tem que ser feito, que é muito, muito intenso, muito custoso, e eu estou sempre me pensando pelo olhar do outro, um efeito que isso pode ter da gente recuar. Ah, então se não vou me frustrar, não vou ser reconhecida, então eu deprimo. Então eu me retiro dos espaços, então não quero levantar da cama, então não quero ir, então não quero estar em lugar nenhum. Então eu vejo muito por esses caminhos, assim, da gente ou se sobrecarregar mais e entrar mais dentro dessa lógica competitiva, neoliberal, capitalística, de viver para o trabalho ou de um recuo diante da vida. E aí desses estados de tristeza profunda, de depressão. Mas eu também acho importante, assim, a gente pensar como que a síndrome da impostora, ela é uma questão coletiva. Porque esse nome síndrome, eu acho ele meio perigoso, meio feiticeiro, assim. Porque a gente pode acabar correndo o risco de individualizar. Então, é aquela mulher que tem síndrome da impostora. Ah, isso é algo dela. Ela precisa fazer psicoterapia. Não que não precise, acho que é fundamental esse cuidado consigo, mas a gente coloca só nesse âmbito. Ah, é só de psicoterapia que ela precisa. Ah, de medicação, trate lá a sua síndrome da impostora. Quando, na verdade, isso que a gente vem chamando de síndrome da impostora é efeito de uma produção cultural que atravessa todas e cada uma de nós em alguma medida. Por isso que acho que esse risco de individualizar pode ser perigoso quando a gente for pensar em estratégias de cuidado, intervenções psicossociais.
Essa tua fala me lembrou muito de uma palestra que eu assisti do Christian Dunker, e ele fala muito disso, né, como a farmacologia, ela tá voltada a desenvolver remédios para que você volte a ser funcional, dentro desse modelo neoliberal de acúmulos de jornadas e jornadas de trabalho. Não necessariamente a psiquiatria, a psicologia está indo na causa. Mas não, a gente só está tratando, remediando, colocando um pano quente para que esses corpos continuem disciplinados dessa forma. E isso é tão preocupante, e foi muito importante você trazer esse ponto, porque isso me deu uma virada de chave muito grande, assim, na minha vida. Eu não posso dizer que eu não me sinto impostora muitas vezes, e a minha tendência é recuar. né, recuar, me frustrar, não querer levantar da cama, desistir de tudo, eu não sirvo para nada. Mas a partir do momento que eu passei a enxergar isso como um sintoma social, como a depressão é, né, como tantas outras síndromes, isso fez muito sentido e me tirou um pouco dessa culpa. Então, é claro que não me isenta de fazer uma terapia, mas eu acho que essa visão mais ampla da situação, ela me tirou aquela questão de você ser totalmente responsável por tudo que acontece, como se não houvessem tantos outros fatores sociais, políticos, econômicos que interferem nessa situação, inclusive fatores de gênero, né, que também a gente está falando tanto aqui.
Eu acho que isso da culpa é bem importante, porque ela é fruto dessa individualização das problemáticas e do sofrimento psíquico. Porque se eu penso que é algo individual, a gente pode entrar até na questão da meritocracia, ai, é meu mérito, eu que galguei esse espaço. Se eu penso que é algo individual, então o problema está em mim. E aí eu não preciso questionar todo um modo de organização social. A gente não precisa pensar na competitividade ou de como as empresas exigem, não consideram a maternidade, por exemplo, um período dessa mulher, como as agências de fomento, se a gente for pensar na universidade, né, nas pesquisadoras. As agências de fomento, como a CAPES, têm um nível de exigência altíssimo. E a gente não precisa. E é que as mulheres, quando são mães, por exemplo, perdem espaço, perdem pontuação. A gente não precisa questionar nada disso, se a gente partir do pressuposto que a síndrome da impostora é uma questão individual.
Quando vocês traçaram essa correlação assim com o mundo social, econômico também, né? Eu lembrei de como nos últimos tempos isso, além de tudo, tem sido muito romantizado. Ser multifunções tem sido muito romantizado. Esse movimento meio coach, assim, do qual é a sua desculpa, então, faz exatamente com que, por exemplo, igual a Júlia falou, ah, então o problema sou eu, então a culpa é minha. Porque quando alguém vira para mim e fala qual é a sua desculpa, eu penso, não, eu não tenho desculpa, então, o problema sou eu, está em mim. Eu correlaciono isso até um pouco com essa questão da positividade tóxica, né? Você tem que estar bem o tempo inteiro e você tem que estar perfeita para fazer todas essas multifunções que estão exigindo de você. E se você não dá conta, o problema é seu. O problema está em você, né? E aí isso dificulta muito.
E os exemplos, né, Luísa? Os exemplos que eles usam para romantizar, tipo, pessoa no semáforo com uma deficiência
não,
vendendo
o capacitismo,
bala.
Ele brilha nessas situações, né? Ele grita nessas situações, porque ele é o mais utilizado praticamente do tipo assim, olha, qual é a sua desculpa? E aí isso prejudica, assim, né? Não é necessariamente num só ambiente que isso é dito, é a forma como isso é implementado como isso é implementado nas pessoas. Faz até, parece que faz crescer essa sensação do não, então eu que sou uma farsa, eu que não tô dando conta mesmo.
Eu acho que isso é muito violento. Tem uma violência nisso, né? Porque são discursos que circulam no campo social de meritocracia, de romantização desse empreendedorismo, que se a gente pensar nos Uber hoje, nos entregadores de iFood, de delivery, se coloca que não, você pode empreender, você é o empreendedor de si, então você por você mesmo, você não precisa de suporte social, dê conta. Se você não dá conta, a culpa é tua responsabilidade. E isso tem um impacto na vida psíquica muito violento, muito desorganizador, e isso produz sintoma, produz ansiedade, produz depressão, produz sintomas físicos, né? E impede que a gente busque estratégias coletivas de luta e de suporte social. Então, esse sujeito, como vocês estão falando, que vai se adequando, recuando e se adequando e sendo, e aí acaba se apegando às vezes a esses discursos de multifunção, esses discursos de estilo coach, para tentar ser reconhecido, em vez de questionar toda essa lógica, e a gente fica meio que patinando assim.
O trabalho coletivo, ele é muito importante, a gente já ressaltou isso aqui, é o trabalho que a gente faz no Elas, de mostrar a raiz dessas opressões, dessas desigualdades e tentar combatê-las.
Ouvindo você, me fiquei pensando no papel da psicologia, de como também a psicologia não pode cair nesses discursos individualistas, que muitas vezes é o que a gente assiste, né? Dessa psicologia que vai se conectar com o discurso farmacológico, com o discurso competitivo, neoliberal, e vai acabar produzindo uma atuação voltada para normalizar esse sujeito, para adequar ele a esse modelo adoecedor de sociedade que produz sofrimento psíquico. Então, também como a partir do campo psicológico, criar intervenções transdisciplinares, coletivas, que considerem a dimensão social e política, assim, da vida. Afinal, nós precisamos de suporte coletivo para viver, assim. Então, acho que essa é uma crítica importante, uma pontuação importante, já que muitas vezes as pessoas que se sentem com síndrome da impostora vão procurar acompanhamento psicológico. Então, esse acaba sendo um espaço de cuidado e que tem que ser pensado, assim, em termos éticos.
E para a gente se encaminhar para o final, Júlia, o que você daria assim, como sugestão para nós mulheres recuperarmos, construirmos essa confiança em nós mesmas, em desenvolver também esse senso crítico, né? Como que foi bem falado aqui, é não carregar todas as culpas do mundo. Que conselho você daria para as meninas que estão nos ouvindo? Que momento que você acha que é necessário buscar uma ajuda profissional mesmo, enfim. E também queria que no final você falasse um pouco do seu projeto, do Nós Terapia, tá?
Eu acho que essa questão, né, de ai, como ir lidando com isso, quais são as estratégias, acho que essa é uma questão de uma vida, assim, porque eu acho que eu entendo que é um trabalho estético de si sobre si, de ir desmontando e repensando muitas certezas sobre as quais a gente foi se constituindo, né? Então, acho que a principal estratégia seria tentar desmontar e desfiar essas teias que erguem a síndrome da impostora e que tornam esse fenômeno possível. Então, de criar espaços de discussão, né, como esse daqui do coletivo Elas Podem, de criar espaços de trocas, de estar sempre, de estar com outras mulheres, de ver aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente consome, e de ter essa implicação, assim, política, de estar escutando outras mulheres, porque eu entendo que essa é uma aposta importante, assim, já que essa síndrome atinge a nós. Mas também fico pensando na importância dessa dimensão de tentar desindividualizar as nossas responsabilidades, porque o lugar que a gente ocupa no trabalho, na academia, nas corporações, instituições, são espaços coletivos. E se eu atribuo que aquilo que acontece ali, ou que a função que eu exerço, ela é minha responsabilidade individual, eu estou negligenciando que eu também ocupo um lugar por motivos coletivos. A gente nunca está num lugar sozinha. Tem outras pessoas ali, e a gente nunca está num lugar por uma meritocracia super individualista, mas um conjunto de processos de pessoas tornaram possível que a gente ocupasse certos espaços. Então, se a questão é coletiva, e se aquilo, se uma falha minha não é simplesmente uma falha, ai, minha, Júlia, apenas minha, se é de uma dimensão coletiva, então por que me sentir impostora? Então, eu acho que a gente tem que bater nessa questão do individualismo mesmo e buscar esses suportes coletivos. E aí, a outra dimensão é da psicoterapia, que eu acho que esse é um autocuidado que também pode ser importante em muitos momentos, né? Quando a gente está sentindo que não dá mais conta, quando tem sintoma de ansiedade, é quando a gente começa a perceber que a nossa vida está sendo afetada, que não está mais dando conta de fazer as coisas como antes. Mas acho que além disso também a terapia ela é um ato arriscado, assim, que é um espaço de falar de si, que é um espaço de rever certezas, de se defrontar com isso que são as nossas faltas. E que, bom, se a gente quer ocupar o lugar da verdade, o lugar de quem é perfeito, que dá conta de tudo, então a terapia é um espaço que a gente vai ver que não é bem assim, que a gente não dá conta, afinal a verdade é o impossível. Então acho que é um ato arriscado também se defrontar com isso e que é muito interessante quem se dispõe a tá falando e buscar essa escuta. E aí sobre o coletivo Nós Terapia, né? Eu faço parte desse coletivo com outras 5 psicólogas, né? Nós somos em 6 e o nosso objetivo é pensar uma psicologia conectada às demandas sociais. Então, a gente aposta muito numa clínica social, numa clínica política. A gente tem espaços de discussão em grupo, grupos de estudo, grupos de supervisão para psicólogos, psicoterapeutas. E a gente desenvolve alguns projetos, como o projeto Tear do Luto, que foi grupos terapêuticos para os enlutados da Covid, e agora a gente está com o seminário Tear do Luto, que vai ser um seminário que vai acontecer no finalzinho de setembro, dia 30 de setembro começa, e está nas nossas redes sociais de divulgação, vamos ter muitas discussões, reflexões interessantes, e também vai ser um espaço para que profissionais, psicólogos ou trabalhadores da saúde que vêm escutando o luto pandêmico se encontrem e produzam trocas. Então, vocês podem acompanhar o coletivo Nossa Terapia, que a gente está sempre com projetos bem bacanas.
Ai, bom saber, e a gente também vai ajudar divulgando lá nas nossas redes, viu, Júlia? E qual que é o arroba de vocês?
É arroba Nossa Terapia.
Beleza. Luísa, alguma consideração final?
Fiquei muito feliz com a presença da Júlia aqui. Confesso que usei esse episódio como uma sessão de terapia particular um pouco. Talvez.
Ah, eu também.
Que é muito importante. E eu gostei do comentário que você fez sobre discutir isso em coletivo, né? Eu confesso que às vezes isso falta para mim. Às vezes eu fico um pouco centrada aqui, tipo, discutir as minhas questões na terapia, só eu, Luísa. E às vezes quando a gente conversa com outras... É claro que é importante ter acompanhamento de um profissional, lembrem disso. Mas é muito interessante quando a gente senta para falar das nossas questões, e é quase que um afago assim, quando a gente vê, putz, não sou só eu, não sou apenas eu que sinto isso às vezes, e a gente pode trocar isso juntas, né, e quem sabe até colaborar uma com a outra. Fiquei muito feliz com esse episódio, obrigada pela sua participação, Júlia.
Aí eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e com a possibilidade de estar aqui, foi muito produtivo.
Obrigada, Júlia. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos, todas e todes que nos ouviram até agora. Espero que esse episódio também tenha sido um afago para vocês. E é isso, vamos estudar, vamos procurar informação, procurar ajuda profissional. Se você estiver nessa situação, né, de não estar dando conta, a gente sabe que a pandemia também veio aí para derrubar mais ainda as nossas arestas mentais, vamos dizer assim. Mas é isso, Júlia. Gratidão enorme de te ter aqui e até a próxima, gente.